Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. O Abrace uma Carreira de hoje é sobre administração de recursos humanos. E nós estamos aqui com o professor Joel Souza Dutra, professor livre docente da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Tem experiência na área de administração com ênfase em administração de recursos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por competências, carreiras, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças, coordenador do programa de estudos em gestão de pessoas. E também no programa de hoje nós temos João Luiz Pascoal abordando a pesquisa do ICF sobre a profissão de coach. E agradecendo aí ao assessor Gabriel Marçon. Professor Joel Dutra, obrigado o senhor ter vindo.
Eu que agradeço a oportunidade.
E o senhor já publicou vários livros, né? Desafios da Gestão de Carreira, Remuneração e Recompensas, Gestão de Carreiras na Empresa Contemporânea, Gestão de Pessoas, Práticas Modernas e Transformação nas Organizações e muitos outros livros. Eu queria saber do senhor o seguinte: qual o maior desafio hoje nas empresas quando o assunto é gestão de pessoas?
Então, a gestão de pessoas está muito ligada a resultados na organização. Nossas pesquisas têm mostrado que uma empresa com bom clima, com uma gestão adequada de pessoas, tem um impacto na sua produtividade, na sua lucratividade. O grande desafio é engajar as pessoas, comprometer as pessoas com o seu trabalho. Um trabalho que é cada vez mais fluido, né? Quer dizer, é muito raro nós observarmos pessoas fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Então, você tem que ter a pessoa com discernimento do que é a sua contribuição para aquele espaço, para aquele contexto, e ajudar as pessoas a terem esse discernimento é o grande desafio da gestão de pessoas.
No caso, uma empresa, ela está investindo nesse gestor? Como que está acontecendo?
Quando nós falamos de gestores, nós estamos falando agora de um grupo particular dentro da organização, né? Eu acho que é muito importante pensar que o gestor é o principal elo de ligação entre a organização e as pessoas, né? E aí a ele cabe, de fato, a gestão de pessoas, né? O pessoal da área de recursos humanos, ele vai funcionar muito mais como um apoio ao gestor para que ele faça essa gestão de pessoas. Então, um desafio da organização é identificar uma pessoa que possa ser, ao mesmo tempo, alguém que consiga tocar a parte técnica da sua área, da sua atividade, e, ao mesmo tempo, mobilizar as pessoas, motivar as pessoas, encantar as pessoas, né? Hoje nós discutimos muito na organização, inclusive, você criar significado para as pessoas, né? Em relação ao que ela está fazendo, o que ela está contribuindo para a organização.
Há algum tempo, quando a gente queria muito emprego, né, a gente chegava numa empresa, falava assim: ah, eu quero essa vaga, eu sirvo até cafezinho. E as pessoas falam que isso não é bom. Isso seria um futuro carregador de piano? Vamos, assim, falar um pouquinho dessa pessoa que chega com vontade e fala, até faz qualquer coisa, que não é recomendável.
Não é bem assim. Acho que é importante a pessoa ter clareza do que ela gosta de fazer, né? E quando você faz algo que você gosta, você faz com muito mais satisfação, com muito mais envolvimento. Nós temos uma série de estudos também mostrando que quando as pessoas mobilizam o que nós chamamos de habilidades naturais, a pessoa trabalha com mais satisfação, porque ela está mobilizando as suas habilidades naturais. E o que a gente observa é que também as pessoas naturalmente escolhem atividades profissionais alinhadas com as suas habilidades naturais, né? Então, dificilmente uma pessoa que tem dificuldade com raciocínio matemático vai fazer engenharia, né? Ela sempre vai buscar desenvolver atividades onde ela explora os seus pontos fortes, as suas habilidades, e quando ela faz isso, ela se sente muito mais feliz, né, com o que está fazendo.
Professor Joel, como é que está hoje diante dessa crise?
Normalmente a remuneração ela é muito sensível a uma dinâmica microeconômica, né? Oferta e demanda. Quando você tem uma grande demanda por pessoas e baixa oferta, os salários sobem e quando acontece o contrário, os salários decrescem, né? Mas eu diria, dentro da realidade brasileira, que nós estamos vivendo um momento conjuntural, né? O Brasil tem toda a condição de voltar a crescer, né? E nós vamos encontrar uma grande dificuldade, que é falta de gente preparada, né? Essas dificuldades que as organizações sentiram, né? Principalmente no período de 2008 a 2013, 2014, ela deve se repetir daqui a algum tempo, quando nós passarmos essa realidade conjuntural, né? Menos de 2% das empresas brasileiras têm plano de carreira estruturado, formal.
Menos,
né?
De 2%?
2%, né? Então, a existência de um plano de carreira na organização é alguma coisa rara no Brasil, diferente da Europa, dos Estados Unidos, onde você tende a ter alguma coisa em torno de 30% das organizações com planos de carreira estruturados, né? Então, essa é uma realidade para poucas organizações, mas nós observamos que as organizações que têm planos de carreira, elas têm uma capacidade muito maior de atração, de retenção, porque as pessoas visualizam um horizonte profissional na organização, né? As empresas que têm um plano de carreira, elas normalmente têm uma gestão melhor dos recursos e dificilmente você vai observar essas organizações inchando o seu quadro ou fazendo admissões em um número maior do que a sua necessidade, né? Então, essas organizações estão enfrentando melhor a crise ou esses momentos de adversidade. O que ocorre é que, num momento de recessão econômica, não só no Brasil, no mundo inteiro, a velocidade das pessoas na carreira diminui, né? A velocidade também na carreira está muito dependente das necessidades da organização e, claro, que quando a organização está no ambiente econômico em crescimento, você cria mais um número maior de oportunidades para as pessoas. E do outro lado está nas próprias pessoas, quer dizer, o quanto que as pessoas estão preparadas para aproveitar as oportunidades que surgem, né? Então, normalmente, as organizações que têm um plano de carreira, elas conseguem dosar isso, elas conseguem estimular as pessoas no seu desenvolvimento, oferecem oportunidades, mas, obviamente, num momento de recessão, essas oportunidades elas ficam mais escassas. Não que as pessoas não progridam na carreira, mas elas vão progredir num ritmo um pouco mais lento.
Uhum. Mais uma vez, o programa Abraço Uma Carreira, trazendo a participação, orientação para uma carreira sem fronteiras. Minha convidada é a professora da FEA USP, Tânia Casado, diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Professora, momento de trabalho voluntário, como é que está?
Olha, Miriam, eu vejo o trabalho voluntário como uma grande saída para muitos dos problemas que a gente enfrenta na carreira e na sociedade. Eu acredito muito, né, no engajamento das pessoas nos trabalhos sociais, nos trabalhos voluntários, para o bem da sociedade, mas eu também queria falar agora um pouquinho para o bem da carreira. Porque a gente tem pesquisas, Miriam, que mostram que o trabalho voluntário, ele estende para a vida profissional todo o aprendizado que é vivido no trabalho voluntário. A gente já tem muita pesquisa sobre isso. Ou seja, você faz um trabalho voluntário que não tem remuneração, né, pela própria natureza do trabalho, mas você ganha, sim, ganha muita coisa. Além da satisfação, além do sentido que você tem aí para a sua vida, para estar fazendo esse trabalho, além de você ajudar a fazer uma sociedade mais digna, você traz para você, em termos profissionais, você traz mais conhecimento, você desenvolve novas habilidades. Então, isso é muito bom para a carreira.
Mesmo fora do país, assim, eles dão muito valor a esse trabalho social? Como é que é?
Ó, sem dúvida, sem dúvida. estão em todo mundo, e isso, se você pensar, né, o mundo está passando aí em várias áreas por uma escassez de recursos. Né? Então, muitas das vezes, o trabalho social, o trabalho voluntário, ele vai suprir essas carências, esses recursos. Então, nós temos, sim, quando eu falo das pesquisas que falam da extensão dos benefícios em termos de desenvolvimento de novas habilidades, novas capacidades, novas competências, eu não estou falando só de pesquisas brasileiras. Eu estou falando de pesquisas com colegas que estão lá fora também estudando aí essa modalidade de trabalho com impacto na trajetória profissional.
Quando a professora fala de tempo de carreira sem fronteiras, a gente lembra sempre, né, de que a formação não é o suficiente. Então, tem as experiências da vida, a experiência até de um trabalho voluntário. E antes a gente se admirava, né, que um físico não trabalhasse na área, que um engenheiro formado não trabalhasse, tanto que tem aquela lá na Paulista, quem passar por lá sabe que tem lá o engenheiro que virou suco. Então, hoje, até você mudar, começar a estudar uma área e mudar, é até uma inteligência do que você terminar aquele curso e depois virar o engenheiro que virou suco, né?
Olha, Mira, essa lembrança aí da lanchonete, né? Isso aí o pessoal da nossa geração lembra muito bem. Era uma coisa tão difícil alguém estudar, fazer uma formação e depois não atuar especificamente naquela formação. A gente dizia assim, olha, engenheiro tem que engenheirar, né? O advogado tem que advogar. E aquele engenheiro que não conseguiu, né, ou sei lá o que aconteceu com a vida dele, se ele não conseguiu emprego, se aquilo que ele estava fazendo não tinha sentido para ele, o fato é que ele abriu uma lanchonete e escreveu o engenheiro que virou suco, aquilo marcou uma época e aquilo era tão inusitado que foi uma grande jogada, né, de marketing, todo mundo conhecia a tal da lanchonete. Hoje, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê físicos, engenheiros trabalhando no mercado financeiro. A gente vê psicólogos trabalhando, né, na área comercial. Falei para você, eu tive uma aluna dentista. Né, essa moça, ela dentista, ela trabalhava na área comercial de uma seguradora. Tá certo? Então, a gente tem aí inúmeros exemplos. E é isso que é a carreira sem fronteiras. A gente hoje, claro que a formação é importante, a formação básica, né? E acho assim que para o aluno USP, ele tem uma grande vantagem de estudar na melhor escola da América Latina, né? Mas não é só isso, não é só isso. A formação ajuda, a formação da base, mas tem outras coisas que a gente precisa agregar aí. Inclusive, sabendo que a gente não vai necessariamente atuar especificamente naquela área de formação, mas que aquela área, quando bem estudada, quando bem feita, ela vai ser fundamento para os novos conhecimentos e capacidades.
Professora, muito obrigada. Eu vou contar com outras participações da professora aqui no Abrace para a gente alcançar uma carreira sem fronteiras. Muito obrigada.
Muito obrigada. E olha, em nome do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, eu quero dizer que nós estamos aqui à vontade para vocês, tá bom?
Muito bom. Hoje você conferindo o Abrace Uma Carreira com o professor Joel Souza Dutra, professor livre docente da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Professor, que música o senhor escolheu agora para a gente abrir o programa?
Ah, Milton Nascimento, Maria Maria.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Oh,
Estamos apresentando o Abraço Uma Carreira sobre administração de recursos humanos. Voltamos daqui a pouquinho.